Em Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 20, eu quero falar algumas coisas dentro deste texto, mas hoje eu vou falar uma parte. Algumas coisas que nós encontramos aí. Na semana que vem quero compartilhar com vocês mais uma ideia sobre o que eu vejo nesse texto, sobre o que Deus me mostra. Quero falar com vocês sobre a seguinte ideia: siga a Cristo, mas com consciência. Siga a Cristo, mas com consciência. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Então, nós estamos aqui num texto que fala de perguntas. Jesus está perguntando. Perguntas e respostas. Não é isso? Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas estão pensando sobre ele. E então ele pergunta ao próprio discípulo: e vocês? O que vocês pensam de mim? E Pedro tomou a palavra e deu a resposta. Mas eu não vou falar sobre isto hoje. Eu percebo nesse texto que Jesus está provocando nas pessoas uma decisão. O que vocês querem? Por que vocês estão me seguindo? O que vocês estão vendo em mim para me seguirem? O que vocês percebem em mim que os levam a tomar decisões de estarem junto a mim? Então eu fico pensando que a vida da gente é cheia de decisões e nós temos que tomá-las. Vez ou outra nós temos que tomar decisões, não é isso? Após o ensino médio, o fundamental e o médio, a pessoa se prepara para ir para o secundário, não é isso? Então, e nós esperamos que essa pessoa, quando vá ao secundário, ela vá com a ideia firme do que quer fazer na vida profissional, porque se ela não tiver uma ideia clara do que pretende ser, ela vai descobrir mais tarde o quanto custou o tempo perdido. Ou não é verdade? Não é isso mesmo? Assim também não é na vida sentimental. Se você namora com uma pessoa e vai enrolando e não casa, você vai ver quanto custa o tempo perdido. Você vai ficar ouvindo pelo resto da vida, ou não é? Mas também se você namora e você não decide o que vai fazer sobre o seu desenvolvimento, sobre a sua performance naquele período de namoro, noivado e casamento, você também não estará construindo nada e você estará perdendo o seu tempo, mesmo convivendo com as pessoas ou com a pessoa com quem você até gosta. Ou não é verdade? Sim ou não? E isso também em toda e qualquer área da vida. Nós precisamos entender que a vida obedece a estágios. E nós temos que conhecer os momentos em que nós estamos dentro de cada estágio. Por isso, a primeira coisa que eu quero que vocês olhem e atentem é esta: observe os estágios da vida. Por que observe os estágios da vida? Porque a vida, ela se executa por meio de estágios. Nós temos o básico, intermediário e avançado. É como um curso de inglês. ou qualquer outro curso que hoje em dia eles dizem isso é básico, isso é intermediário, isso é avançado. E você quer saber da maior? O mesmo ocorre na vida cristã. Na vida cristã existe o básico, o intermediário e o avançado, da mesma forma. Um dos exemplos está em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 ao 3, que eu vou colocar aqui para vocês lerem comigo. No versículo 1 de 1 Coríntios 3, Paulo diz assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Então vamos reparar bem. O apóstolo Paulo diz que não pôde falar àquele grupo de pessoas na igreja de Corinto, que possuía o conhecimento de todas as doutrinas, tinha os dons espirituais, tinha tudo. Eles se imaginavam muito espirituais, a ponto de olhar para o erro dos outros. Então eles olhavam, eles eram perfeitos, muito bem. Mas agora, Paulo diz, eu não posso conversar com vocês como se vocês fossem espirituais. Não posso. Porque vocês não suportam. Vocês não suportam as coisas que eu tenho para dizer. Então, ele diz, como vocês estão num estágio inferior, eu tenho que dar a vocês o quê? Leite. Leite de criança. Eu não posso dar comida forte a vocês. Eu tenho que dar mamadeira. Eu tenho que dar mamadeira a vocês e não posso dar comida sólida, porque vocês não vão suportar. E ele usa a expressão, vocês ainda não estão prontos. Não existe só esse texto na Escritura, mas em Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14, também fala quase a mesma coisa, e eu vou mostrar para vocês isto. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam o quê? Ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine o quê? As primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então vamos examinar. Depois de tanto tempo, vocês deviam ser o quê? Mestres. Eles estão na igreja há um bom tempo, mas não sabem ensinar ninguém. Eles estão dentro da igreja há um bom tempo, mas não sabem expressar a sua experiência. Eles não sabem contar aos outros e nem sequer a si próprios o que aconteceu a eles da parte de Deus. E então, ele chega ao ponto de dizer, será possível? É necessário que alguém lhes ensine de novo as primeiras lições, isto é, os fundamentos da fé cristã. Depois de tanto tempo, vocês precisam voltar às primeiras lições, porque vocês não querem saber de aprender, vocês não querem crescer. E então ele diz, em vez de alimento sólido, eu tenho que dar a vocês leite, eu tenho que ensinar o beabá, como se fossem crianças que não sabem pronunciar palavras, que não sabem refletir. Vocês precisam de leite, porque vocês ainda são crianças. E não têm nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Perceba esta expressão. Vocês não têm nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Pergunte a uma criança se ele sabe o que está certo ou errado. Ele tem noção? Não. Mas quando você é adulto e você tem a consciência, você percebe o que está certo e errado. Se você está errado, você pede perdão. O máximo que as pessoas podem fazer é não perdoar. Mas se perdoar, amém. Mas trate você de aprender a perdoar as pessoas. Não é isso? Muito bem, você percebeu que está errado. Mas se você é um adulto e não percebe o que é certo e o que é errado, se você não sabe discernir situações, se você não sabe o que convém e o que não convém, então você não é uma pessoa madura. Você é uma pessoa criança, é um bebê. E você vai ter que voltar a tomar alimento de bebê. Você tem que comer papinha espiritual, leitinho espiritual, e você não sabe discernir sobre a vida. Portanto, não saberá discernir sobre sua própria vida. Você terá problemas com as situações. Há muitas pessoas que não aprenderam até hoje a pedir perdão. Eles fazem e não percebem o que fazem. Eles falam e não percebem o que falam. Eles pensam, eles imaginam e não percebem o que imaginam. E eles não sabem pedir perdão. Por quê? Porque não são maduros. Porque eles não conseguem perceber onde está o seu próprio erro. Mas eles são capazes de perceber o erro na vida de terceiros. Esse é um grande problema. Nós podemos perceber erros na vida de outras pessoas e esquecer de observar os nossos próprios. Todos nós somos falíveis, todos nós somos seres humanos, todos nós falhamos e todos nós acertamos. Ou não é verdade? Você pode dizer que uma pessoa hoje não é perfeita. Você pode dizer que esta pessoa não vale nada, mas amanhã ou daqui a alguns meses, ou um, dois, três anos, Deus faz uma obra na vida dessa pessoa e ela mudou. E aí? Como fica? Agora ela mudou. Mas de repente você pode conservar ainda a ideia de que essa pessoa não presta. Ou não é assim? É verdade ou não é? Nós não conseguimos discernir entre o certo e o errado. Nós não sabemos discernir entre o que é bom e o que é mal. Por falta de maturidade, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Às vezes nós estamos olhando para uma pessoa dizendo, não, essa pessoa mudou, essa pessoa é boa. Mas no fundo, no fundo, ela é uma pessoa má, aproveitadora, perigosa. E nós estamos andando com uma serpente do lado. E ela está pronta para nos picar. Então são os dois lados, ou não é? Nós não podemos, não conseguimos perceber porque não temos maturidade. Sim ou não? Vocês estão me entendendo? Eu não estou defendendo nenhum lado e nem defendendo o outro. Eu estou mostrando para você que nós corremos riscos dos dois lados. Não é isso que vocês entenderam? Ou não? Muito bem, espero que sim. Então veja só. Porém a comida dos adultos é sólida, pois eles, pelo quê? Pela prática. Quando você alimenta uma criança, você dá alimento para que ele subsista. Para que ele possa estar vivo e ouvir você. Papai te ama, mamãe te ama. Tudo que você quer ouvir é um carinho, uma palavra de carinho. Mas à medida que ele cresce, ele já começa a receber palavras de responsabilidade. Ele começa a perceber que ele precisa ser responsável. E à medida que você cresce um pouco mais, você precisa se tornar responsável. Ou não é? Então, você precisa começar a praticar o que é certo. A praticar o que é digno. A praticar o que é certo para que você seja uma pessoa correta. Você precisa praticar o que é digno para que você seja uma pessoa digna. E então, na vida cristã é assim. Você começa a aprender as coisas de Deus mais sólidas para que você, pela prática, aprenda a diferença do que é bom e o que é mal. Quando você descobre o que é bom e o que é mal, você vai a um nível acima do que é descobrir o certo e o errado. Saber o certo e errado é uma coisa, mas descobrir o que é bom e o que é mal é outra coisa. Muitas pessoas estão na vida cristã e eles praticam o que é certo e evitam o que é mal. E então eles se escondem atrás dessa prática. Mas a Bíblia fala que nós devemos praticar alguma coisa e não simplesmente saber opinar entre o certo e o errado. Nós precisamos aprender a fazer o que é bom e não fazer o que é mal, substituir o mal pelo bem. E já vou aqui antecipando a vocês que o bem não é qualquer atitude que você ache que é boa, segundo a sua concepção. O bem é aquilo que você pode trazer à presença de Deus. O bem significa quando você não está no lance, você faz algo para Deus em função do próximo. Ou você faz algo ao próximo em função do que você é para Deus. Você não faz nada para alcançar influência ou receber alguma coisa. Você faz para abençoar a pessoa, porque você crê em Deus e crê que Ele pode abençoar aquela vida como abençoa você. Então, em cada situação, você traz a presença de Deus. Você fala de perdão. Muito bem. Quando você perdoa, o que que você faz? Você não se aflige mais por causa de determinadas pessoas. Você não se aflige mais por causa de algumas situações. Porque Deus está ali. Você está servindo a Deus e está servindo ao próximo. Isso é o bom. Mas quando você tenta estabelecer algum interesse pessoal, então você está agindo o quê? Escolhendo entre o certo e o errado. Você não está praticando o bem. Você não está substituindo o mal pelo bem. Você simplesmente se manteve numa faixa de certo e errado e você pensa que é cristão. O cristão, ele não foi chamado simplesmente para saber o que é certo e o que é errado. Foi isso que destruiu Adão e Eva. Ou melhor, quando eles tentaram descobrir o que é bom e mal, o que é certo e errado. Isso destruiu Adão e Eva. Mas quando nós fazemos o bem, nós não precisamos saber o que é mal. O homem não sabia o que era mal e só praticava o bem. Ele vivia na presença de Deus. Se nós buscamos a presença de Deus, nós vamos fazer o bem e não vamos estar preocupados em descobrir o que é certo e o que é errado. Mas o mais importante que eu quero mostrar para vocês é que a vida se mostra por estágios. Existem pessoas que são crianças, existem pessoas que estão crescendo e existem cristãos que chegaram à idade adulta. Um pregador ou um mestre religioso, um líder religioso, ele deve decidir que tipo de alimento ele vai oferecer à sua igreja. Como ele faz isso? Observando o estágio da sua igreja. Se essa igreja tem espiritualidade e compromisso com o reino de Deus. Eu não posso chegar para uma pessoa que não ama a Deus e dizer para ela, você entende sobre o Espírito Santo, você quer conhecer a doutrina do Espírito Santo? É uma perda de tempo. Ela não vai entender isso. Vocês estão comigo, gente? Ela não vai entender isso porque o estágio dela não é esse. Você não vai ensinar física para uma criança, você não vai dizer, sabe por qual razão você está de pé? Sabe por que você não levita? Você quer conhecer a lei da gravidade? Você não pega a criança, você quer conhecer a lei da gravidade, vai lá no prédio e solta ela do mesmo andar. Você não vai ficar pegando um caderno e vai fazendo cálculos para que ela aprenda as razões dela ser o que é. Então, nós precisamos sempre avaliar o nosso compromisso e a nossa espiritualidade dentro do reino de Deus. Por quê? Em todos os casos que nós estamos comentando, chegamos a uma conclusão, que a vida exige que nós tomemos decisões. E Deus exige que nós tomemos decisões, mas as nossas decisões devem ser conscientes, baseadas nas Escrituras Sagradas. Se eu tomo atitudes baseadas nos meus impulsos e paixões, então eu erro e tenho que voltar e pedir perdão. Mas se você toma decisões baseadas nas Escrituras Sagradas, o que vai acontecer? Você tem que confiar em Deus. Quando nós tomamos decisões baseando-nos em nossos impulsos pessoais, desejos pessoais, interesses pessoais, o que nós fazemos? Quando nós escolhemos um caminho só pensando em nossos interesses, nós magoamos a Deus e pessoas. Desculpe. Jesus disse que se você buscar os seus interesses pessoais somente, você não terá a vida verdadeira. E quando você diz, ah, não importa, o que importa é isso daqui que eu estou buscando agora, e você começa a magoar pessoas, então você não está certo. Você começa a fazer com que pessoas tirem os olhos de Deus e passem a julgar a sua situação. E quando eles começam a julgar sua situação, talvez eles não tenham maturidade para entender o que você está passando, e eles ficam magoados e alguns acabam se afastando até mesmo da fé. Não sei se vocês entendem. É a mesma coisa dentro de uma casa, quando você, marido e mulher, brigam e vocês não são capazes de pedir perdão na frente de seus filhos, eles começam a olhar para vocês com desconfiança. Eles não têm maturidade para entender uma vida conjugal, que é um processo de ajustes o resto da vida. Para eles, vocês são sempre heróis. E eles vão acabar se decepcionando. E o resultado é que eles vão tomando partido. Então, nós vemos muitas famílias que estão totalmente divididas. E como resolver esse problema? Nós temos que tomar cuidado com alguma coisa. Cuidado com os falsos profetas que estimulam seus interesses. Este é um segundo ponto, um total de 5 que eu vou falar com vocês, se vocês tiverem paciência. Lá para 30 a.m. a gente sai. Eu quero falar, eu não vou ficar saindo daqui, eu quero falar seriamente sobre esse assunto aqui, vou... Então, vamos com calma lá, tá? Cuidado com os falsos profetas que estimulam seus interesses. Jesus, ele nunca permitiu que seus seguidores o seguissem sem observar o peso, o custo de suas decisões. Ele não permitia. Quando as pessoas estavam próximas a ele, ele dizia: você entende o que é isso? Você sabe o que está fazendo? Ele nunca dizia assim: que bom que você está aqui, olha, o número está aumentando. Mas vez ou outra ele parava todo mundo no caminho e dizia: escuta aqui, vamos entender um negócio aqui, espera lá. Por que é que vocês estão me seguindo? Quando nós começamos a ler Mateus 16, esse texto das escrituras que nós estamos lendo, eu chamaria como um divisor de águas. Por que eu chamo isso? Antes de Jesus ter vindo à Terra, mais ou menos 20 outros messias já haviam surgido. Eles vinham sempre com uma palavra de esperança, de promessas, que Israel iria se ver livre de seus inimigos, que Israel iria prosperar de novo, ia voltar a ter riquezas, Israel ia se tornar de novo uma grande nação, quase um império. Quem não quer ouvir isso? Se alguém chegar para você hoje e disser assim: Deus está me mostrando, dona Edi, que ele vai colocar uma empresa na sua mão. Se eu fosse a senhora, eu não ia acreditar nesse camarada. Primeiro que a senhora já é uma aposentada, já tem muito trabalho com o Tony, coisa que não é fácil. Certo? E cuidar de uma empresa, a senhora estaria em situação de risco. Não é? Então a senhora teria que se desfazer ou do Tony ou da empresa. E a senhora desfazeria do Tony. Então, veja só. Se alguém chega para você e diz assim: não, Deus vai dar a você isso, 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 isso. É tudo que você quer ouvir. Você que está doente, Deus vai te dar a cura. É tudo que você quer ouvir. O diabo roubou, mas agora Deus vai te devolver. Em dobro, no triplo, no quádruplo, no quíntuplo, no sextuplo, no sétuplo, no oitoplo, blá, 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 blá. Então, você, tudo que quer ouvir é isso. Isso enche a sua mente, porque você é terreno, porque nós somos terrenos. E nós queremos olhar para a vida como se ela começasse aqui e não terminasse aqui. Então, criou-se uma doutrina chamada reencarnação. Você tem que voltar. Você é tão amigo da Terra que você tem que voltar para cá. Mas Deus não ensina assim. Essa é a sua única passagem por aqui. Quando terminar sua vida aqui, acabou o seu estágio aqui. Ou você vai para o céu ou você irá para o inferno. Então você tem que tomar decisões coerentes. Não só sabendo o que é certo e o que é errado, mas você tem que saber praticar o bem sobre o mal. É interessante que antes de Jesus chegar à Terra, Falsos messias, número de 20 quase, passaram por aí. E não é interessante que Jesus falou que ele vai voltar para a igreja e que antes da sua volta para arrebatar a igreja, virão falsos profetas também? Se aquele foi um sinal da sua vinda à terra, o que nós estamos ouvindo hoje, que é a mesma coisa que eles pregavam na época de Jesus, significa que ele está mais próximo do que nós pensamos. Significa que ele está mais próximo do que nós pensamos. Significa que ele está para chegar, para buscar sua igreja. Ele está prestes para vir e levar você. Isto é, se você está praticando o bem sobre o mal. Você tem que ter discernimento do certo e do errado para praticar o bem. Não é praticar o certo. Praticar o certo não funciona. Você tem que praticar o bem. O bem é algo que vem de Deus, que traz Deus para aquela situação. O certo é você quem decide, você opta. Você disse, eu não quero isso porque é errado, eu quero isso porque é certo. Mas o que você vai fazer com o que você não quis e o que você vai fazer com o que você quis? Como você vai se conduzir diante das duas situações? Você não pode agir de maneira má sobre o que você não quis. E você não pode ser bonzinho somente sobre o que você quis. Você tem que aprender a ser bom, tanto numa situação como noutra. Eu não sei o que aconteceu em sua vida. Eu não sei quantas palavras você já recebeu de algumas pessoas. Mas tome cuidado com o que você ouve. Você tem que tomar cuidado com as pessoas que estão ao seu lado, porque elas sempre podem se tornar, ou sempre não, elas podem se tornar instrumentos satânicos. Elas podem envolver você num caminho de destruição, de conflito contra Deus. Num caminho de choque contra a verdade de Deus. Então você tem que tomar cuidado com isso. Imagine pessoas chegando para você, agora você vai alcançar a libertação. Agora você vai se ver livre dos seus inimigos. Agora você está livre. Agora você faz o que quer. Você é dono do seu nariz. Agora você vai ter liberdade financeira. Agora você vai poder gastar e ganhar. Na época de Jesus, a ideia que as pessoas tinham de um Messias é que ele traria a elas esse tipo de coisa. Liberdade. E essa ideia estava enraizada na mente das pessoas e eles não aceitariam nenhuma outra mensagem de um pressuposto Messias que não fosse esta. Eles não aceitariam nenhuma palavra que não lhes dissesse que eles iriam prosperar, ser vencedores, vitoriosos. Imagine um Messias chegando e dizendo, vocês vão sofrer. Vocês vão passar necessidade. Vocês vão ter osso duro para roer. Não, eles não aceitariam isso. Dê uma olhada no versículo 20, que eu creio que do nosso texto é o único que eu vou ler hoje. Novamente. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Jesus pergunta às pessoas, o que eles dizem que eu sou? E ele pergunta aos seus discípulos, o que vocês dizem que eu sou? Então Pedro disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, muito bem. Então ele disse mais algumas palavras, depois ordenou a todos eles: vocês não contem a ninguém que eu sou o Messias. Como eu disse a vocês, esse texto é um divisor de águas. É só a partir deste texto que Jesus começa a falar publicamente sobre seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. Ele começa a falar abertamente. Ele percebe que o momento para falar sobre essas coisas é este. Mas ele não dá autoridade aos seus discípulos de falarem que ele é o Messias. Por quê? Porque ainda eles não estavam prontos. Eles não estavam preparados. Eles não entendiam o assunto. E precisavam aprender e entender o assunto pela observação. Vendo como ele sofria, acreditando que ele era um Messias sofredor, acreditando que ele é o Messias que morreu, e acreditando que ele é o Messias que ressuscitou ao terceiro dia após ter morrido. Aí então eles passariam a falar que Jesus é o Messias. Se você chega para mim e diz: eu sou evangélico, e eu pergunto para você: me explique o que é ser evangélico. Você chega para mim e diz assim: não, eu tenho a minha religião, sou católico. Me explique o que é ser católico. Eu sou cristão. Sim, me explique o que é ser cristão. Ah, eu sou de uma igreja assim, assim. Mas me explique a razão de você estar naquela igreja. Me explique a razão de você estar aqui essa noite. Infelizmente, a maioria das pessoas não estão preparadas para falar sequer da sua própria denominação, sequer da sua própria crença, mas estão tomando decisões e colocando Deus no meio, dizendo: não, Deus quer. Tudo bem, se Deus quer, Ele quer. Mas você está fazendo o bem ou você está fazendo o mal? Mas eu estou certo. Eu não estou duvidando que você está certo. Mas você está fazendo o bem ou está fazendo o mal, mesmo estando certo? Esta semana eu fiquei nervoso lá na devocional, levantei e fui embora. Esse é o Walter antigo. Deixei o caderno, a Bíblia e fui embora. Daqui a pouco Deus falou: muito bem, passou? Passou. Volta lá e peça perdão. Aí Satanás na outra orelha: mas você é o pastor da igreja. E na outra orelha: eu não perguntei se você é o pastor. Satanás está dizendo: eu estou falando que você é meu filho. Vai lá e peça perdão. As pessoas vieram aqui para prender, você foi embora. Aí voltei lá, abri a porta: vocês me perdoam. Mas estava errado. E estou falando publicamente de vocês. Todo mundo erra. Eu não tenho vergonha. Todo mundo, quando olha para mim, sabe quando eu estou triste, quando eu estou bravo, quando eu estou alegre. Na maioria das vezes estou muito alegre. E eu não estou triste, não. Não estou bravo, estou alegre agora. Claro que sim. Eu estou tão alegre de poder falar isso a vocês, porque eu não quero que vocês me idolatrem. Eu quero que vocês olhem para mim e saibam que eu sou apenas um instrumento de Deus nas mãos dele. e oro para que Deus me use a fim de abençoar vocês. Ele abençoar. Então, o que nós aprendemos com isso? Em terceiro lugar, você não pode seguir a Jesus sem morrer para si mesmo e viver para Deus. Simples, não é? Parece. Você não pode seguir a Jesus sem morrer para si mesmo e viver para Deus. O que nós vimos até agora? Que nós temos que observar o quê? Hã? O que você escreveu aí? Você viu todo mundo escrevendo, mas não sabe. Eu pergunto, vocês não sabem responder? E eu estou carmo, hein? O que nós vimos até agora? Primeiro, que nós precisamos observar os estágios da vida, inclusive os nossos. Se você não sabe decidir entre o certo e o errado, o bem e o mal, você trate de crescer. Se você já sabe discernir entre o certo e o errado, mamãe, papai, fica feliz. Mas ainda você tem que crescer. Quando você sabe discernir o certo e o errado e sabe praticar o bem sobre o mal, você começa a viver para a glória de Deus. Jesus não quer que as pessoas o sigam porque ele é certo. Você não pode seguir Jesus porque você acredita que a sua tradição, que é baseada nele, é a verdade. Você não pode estar nessa igreja simplesmente porque eu me sinto bem ali, sabe? Existe um negócio que, sabe, que me pega. Então eu estou lá. Não, você precisa crescer. Você precisa se empenhar. Porque a vida espiritual vai interferir tremendamente na sua vida material e emocional. Então, a partir desse momento, Jesus, volto a dizer, ele vai frisar, salientar, focar sobre esses três termos, sofrimento, morte e ressurreição. Ele fala, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E os discípulos começam a ficar em desespero, porque dentro da cabeça deles, a crendice popular está lá. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, mas você continua sendo batista, Assembleia de Deus, católico, ortodoxo, espírita. Você está com a Bíblia na mão, mas não consegue enxergar. Quando você topa com determinados textos, você diz, não é bem assim. Me diga que não é verdade. Esse texto, além de Jesus começar a falar sobre a sua morte, ou sofrimento, morte e ressurreição, esse texto passa, é um momento em que Jesus passa a cobrar das pessoas que querem segui-lo um compromisso firme. Eu não sei se eu coloquei, mas está aí no texto, mas eu devo ter colocado aqui, ó. Nos versículos 24 ao 27 do próprio capítulo 16. É melhor vocês lerem aqui. Eu coloquei alguns sublinhados e nós podemos comentar. Pode ser assim? Mas se você tiver dificuldade com a distância, se você já for um velho, um míope, então, já acabado na idade, destruído na córnea, então, abra a Bíblia aí, pega o seu binóculo e enxergue. Então, veja só. Vamos lá. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, se, repare essa conjunção condicional. Se, caso, todavia, Se você quer ser meu seguidor, o que você tem que fazer? Esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Ele não está falando deixe de viver. Ele está falando não ponha os seus interesses em primeiro lugar. É isso que ele está dizendo. Antes de você buscar seus interesses em primeiro lugar, ponha o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Ihu! Agora eu quero ver. Lá de onde eu vim, que a turma fazia, o peãozado fazia assim, ihu! E agora eu tirava o chapéu, coçava a cabeça. Caiu uns piolhos, voltava com o chapéu. Então, ele diz, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, porque tem cristão que fala assim, você não coloca meus interesses, a gente não vive. Ou não é assim? Não é assim que o pessoal faz? Eles não leem o versículo seguinte, você vive sim. E se não piorei, é minha orelha. Então fica quieta aí. Então veja só. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Você não conseguirá discernir mais o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Talvez você vai ter uma consciência do que é certo e errado, mas você não vai ter consciência de como praticar o bem. Você se torna uma pessoa insensível. Insensível ao quê? A Deus e aos outros. Isso não é egoísmo? Continue. Eu gosto da risada das velhas aqui. Então. Aí eu vou dar até uma talagada, hein? Isso aqui é um gole pro santo. Então vamos lá. Então veja só. Então veja só. Mas como é que eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar? Ele coloca um ponto e vírgula. E ele coloca mais uma conjunção adversativa. Isso significa o quê? Preste atenção. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Então o reino de Deus está onde? Na causa de Cristo. Todo bem que nós fazemos não é filantropia. Mas é o bem que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. A escolha do certo e do errado não é elaborada pelas nossas concepções, pelo nosso berço ou educação familiar, mas ela é concebida por revelação do Espírito de Deus. Quando Deus diz, não é assim, mas haja desta maneira, nesse negócio. Deus diz para o rapaz, ele ora, ó Senhor, eu preciso de um carro para ir para a faculdade, me ajuda, Jesus, meu pai é um muquirana, minha mãe acompanha ele, e eu não consigo convencê-los do que eu preciso, eles têm condições, ó Jesus, intervenha, põe a tua mão, tenha misericórdia desses teu servo penitente necessitado. Aí um dia o pai diz assim: vou lhe dar um carro. E então todo dia ele vem com uma foto de carro. Ó, pai, aqui, ó, aqui, ó, nessa gente, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Isso faz com que o pai comece a desconfiar da sua maturidade. Porque ele, se ele não sabe conviver com uma palavra de esperança, ele não vai saber conviver com a realidade. Deus diz para você que é sorteira aí, você vai casar. Aí você fala: não acredito. Você começa a comprar perfume, água de cheiro, tudo que você vê na frente, né? Água de cheiro, quem não sabe, eram uns perfuminhos que antigamente, na época do Celino, vendia na feira. Era uns tubinhos com uma tampinha de borracha. E as mulheres pegavam e jogavam aquilo, tomavam banho e jogavam assim, ó, na cabeça, assim, aquilo escorria pelo corpo. E quando secava, ficava assim, essência de gambá X9, mais ou menos. Era um fedor que ninguém, insuportável. Você tinha que depois dar banho de éter. É. Éter com vinagre, para ver se melhorava a situação. Então, veja só. Na época do Carlão também, né, Carlão? Então, veja só. Se Deus fala que vai te dar algo, amém. Mas como você vai agir até Ele te dar? Você tem que buscar primeiro o seu reino e a causa de Cristo. Esse é o preço do discipulado, é o que Jesus começa a falar a partir daqui. Sabe por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque essa semana nós celebramos o Corpus Christi. Este é o sétimo sacramento dentro da Igreja Católica, mas, na verdade, eles cometem um erro fatal. Os cristãos. Que a vida com Cristo é muito maior do que uma hóstia. Ou do que um pedacinho de pão que hoje você pensou que ia receber de novo, você veio e não teve ceia. Não teve ceia. Então, tá? Então, né? Então, hoje foi a pegadinha do Vartão. Ah, Minas Gerais. Então vamos ver. Aí, tem gente que fala assim: hoje é cedo, sei lá, porque Jesus fica contente comigo. Que nada, você está arrumando o seu passaporte por desgraça, velho. Você que fica agindo assim, que você vai ver só. Então veja só. Vamos voltar a falar sério aqui, porque a gente também é sério. Eu sou sério. Está rindo do quê? Só está rindo de mim? Do que está rindo? Igual aquele cara do Masterchef. Está rindo do quê? Então, veja lá. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Que adianta você buscar tanto seus interesses e perder a bênção de Deus? Não tem como você custeá-la depois que perde. Não há como reparar. E então, Jesus termina. Pois o filho do homem, por que filho do homem? Porque foi assim que ele perguntou. Repare no versículo 13. Vocês estão com a Bíblia ainda aberta aí? Ou dormiu? Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Vocês estiveram comigo lá, não é? É um lugar bacana, cheio de condomínio, não é isso? Tá. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o filho do homem é? A palavra homem aqui é uma palavra grega antropos. Antropos. que é de onde vem o estudo da antropologia, que é o quê? O conhecimento acerca do homem. Antropos, homem. Então, quando ele diz filho de Antropos, significa que ele é da descendência de Adão. Ele diz, o que os homens falam daquele que é descendente de Adão? Mas quando você olha a resposta de Pedro no verso 16, o Espírito de Deus diz, o Senhor é o Messias, o descendente do Deus que sempre é vivo. Isso é fenomenal. Nós servimos a um Cristo que assumiu a descendência humana, venceu as influências da carne, a própria morte que liquidava o ser humano e mostrou a todos nós que ele realmente é descendente do Deus vivo e quer tornar pessoas, dando a estas pessoas a mesma essência que ele possuía, para que estas pessoas, vocês, se tornem também herdeiros por causa da sua descendência do Deus vivo e todo-poderoso. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Ele não está dizendo de acordo com o que você crê, mas de acordo com o que a sua crença o levou a fazer. O modo como você está agindo revela a sua crença. Se eu voltei aos irmãos e disse, me desculpe, irmãos, me perdoa, Aaron. É porque a minha crença diz, você agiu errado, você volta lá e peça perdão. Mas se a minha crença diz, sou pastor, sou líder, eu tenho que me rebaixar. Ou não é assim que muitos pensam? Então ele não volta. Se você briga em casa com o seu marido ou sua esposa, e você tem 10% de erro, e ele 90%, ou vice-versa, você não está isento dos seus 10%, você tem que pedir perdão dos seus 10%. Senão a situação não se soluciona. Não são palavras de romantismo que vai sustentar o seu casamento, mas é a Bíblia. Você não nasceu para ser romântico. Em primeiro lugar, você nasceu para ser filho de Deus. Para obedecer a Deus. As outras coisas são consequências. Deus está interessado no nosso modo de agir. E quando nós tomamos atitudes baseando-nos sobre o que nos parece racional e lógico, e não a vontade de Deus, erramos. Nós temos a seguinte tendência: pensarmos que ninguém é dono do nosso nariz. Então fazemos o que queremos. Isto é uma meia verdade. Por que eu digo meia verdade? Eu não sou dono do seu nariz. Mas o que você faz pode me entristecer. Sim ou não? O que eu faço pode te entristecer. E te magoar, dependendo do seu nível de maturidade. Nós não estamos no meio de pessoas apenas maduras. Nós estamos entre crianças espirituais que ainda tomam leitinho. E a obra que Deus está fazendo na vida destas pessoas irá conduzi-las ao que Deus está fazendo na vida de pessoas com mais maturidade. Elas vão chegar lá. A menos que exista uma interrupção. Não sei quantos filhos você tem, mas repare a diferença entre eles. Às vezes o mais novo é mais maduro que o mais velho. Ou não? Yes or not? Sim ou não? É o que acontece. Você olha para uma igreja. Uma igreja mais madura e a outra menos. Por isso que naquela igreja só se fala, Jesus salva, Ele cura, Ele vem, Ele liberta. E outra igreja suporta ouvir coisas do dia a dia, dos relacionamentos, dos erros. Consegue ouvir coisas mais profundas e demonstram atenção, ouvem mais, gastam mais tempo. Criança não tem muita paciência. Ela senta 15 minutos, assiste o filminho, daqui a pouco começa assim no outro, ó. Provocar. Assim também, pessoas imaturas, elas sentam para ouvir a palavra de Deus, mas não aguentam. Daqui a pouco ela começa. Escuta, você viu isso aqui? Ó? Dá bom. Então ela começa a contar coisas. Ela abre o seu celular e mostra a revista Caras. Que ela acabou de assinar no smartphone. Que coisa gloriosa. Eu assino Caras no smartphone. Sou culto. Cada momento é um momento. Eu gostaria muito se vocês tivessem comigo a paciência de deixar uma marca aí onde vocês estão, e acho que nem precisa mais, mas vamos lá em Romanos. Se vocês, como o texto é um pouco longo, tem 200 versículos, em Romanos, capítulo 14. E depois nós vamos ler o Salmo 119. Então, hã? Romanos capítulo 14, a irmã, por favor, tenha paciência, se acalme. Já vou dizer o versículo. Pronto, agora direi o versículo. Versículo... Versículo 13 até o 17. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Vocês vão ter que entender o que é essa crítica. Ninguém vive sem crítica. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão o quê? A tropeçar ou cair em pecado. Isto é, escolha o certo e faça o que é bom. Tá certo? Hã? Capite? Italiano nós falamos até em japonês, né? Então, por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Então, o apóstolo Paulo diz, nada é impuro. O sexo é impuro? Não. Mas ele mal praticado pode se tornar? Só os mais velhos disseram sim, que vocês estão cansados dos seus maridos, né? Já virou um... Hã? Então, sim ou não? Então vamos lá. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Tem coisas que para mim não é impuro, mas para você é. Tem coisas que para você é puro, mas para mim ainda é impuro. Vamos pensar assim. Dependendo do meu nível de maturidade, certas coisas que você faz, para mim, eu não vou suportar. Se eu ver. E certas coisas que eu faço, você não vai suportar. Se ver. Dá para entender? Você vai entender isso já. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Isto é, certo. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Deus dessa maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Talvez você esteja fazendo algo agora que você diga, eu não sinto nenhum problema. Mas à vista de outras pessoas, você os está magoando. E aí você está errando. Deixe-me explicar essa passagem. Por que Paulo escreveu isso? Vocês ainda estão com paciência? Com um pouco de paciência? Só um pouquinho mais? Vejam. Na época de Paulo, em Roma, existiam açougues que vendiam carnes. Não era como hoje, com frigorífico, mas tinha lá. A carne ficava pendurada, com alguns mosquitinhos voando, aquele negócio todo. Mas é proteína. Então, veja só. Veja bem. Essas carnes vinham de onde? Não vinham de um matadouro qualquer. Mas vinham de carnes que eram oferecidas a deuses pagãos. E os açougueiros as compravam por um preço menor e as vendia por um preço menor. De modo que a população romana, que era muito explorada, podia comer carne. E os cristãos comiam carne. Porque nós sabemos que quem come carne cresce mais, fica mais forte. Isso é um fato. No entanto, certos cristãos começaram a dizer, mas como vocês podem comer essa carne? Vocês não sabem de onde ela vem. Ué? Você beija o pé da sua mulher e não sabe onde ela pisou. Então, veja só. Cada ideia também, né? Cada exemplo. Então, veja só. De onde vem isso? Alguém diz assim, eu tenho certeza que isso vem de lá. E vocês estão comendo e chamaram a gente para comer e vocês vão colocar essa carne? Meu Deus, me perdoe! Aí começa aquele dramalhão. A maturidade desta pessoa não suporta comer algo que foi oferecido a um pedaço de pedra, de pau, de ouro, de prata. Que para Deus aquela carne não tem impureza nenhuma, é carne. Eu tenho uns amigos que andavam nas encruzilhadas. Eu me lembro desses caras aparecer com cada garrafa. Frango, naquela época tinha frango. E eles traziam dois, três, falavam, amanhã tem uma frangada lá em casa, ó. E fazia mesmo. Mas eu, criado com a minha crença, eu achava aquilo um horror. E eu nunca os vi contaminados com nenhuma macumba, nem nada. Tudo saudável. Quem se estrepava era o frango. E quem colocou lá? Mas para mim aquilo era um sacrilégio. E para você? Dependendo da sua maturidade, imagine você num país em guerra. Vamos pensar na China. Sabe por quê? O meu bisavô veio da China, sabiam disso? Meu avô era chinês, casou com um brasileiro, meu pai era filho de brasileiro com um chinês, e casou com um brasileira loira de olho azul, e deu essa belezura aqui. Então, veja só. Menos, né? Mas já fui mais bonito que você, Lucas. Tá? Então, veja só. Aí, não, falando sério, modéstia à parte. Então, que mar me pergunte. Aí, veja só. Aí eu estava falando do... Ah, por que na China eles comem escorpião, aranha, gafanhoto, rã, sapo, cobra, tudo que vier pela frente? Porque não existia comida. E eles precisavam de proteína. Porque chinês tem que andar muito, e subir muita montanha, e descer muito. Eles ficam nos morros, apinhados nos morros. A China não é um país como nós conhecemos. Lá dentro é assim. Por isso você vê lá uma fieirinha de escorpiões. E é um prato maravilhoso. Quer comer um escorpiãozinho frito? Você põe as patinhas, fica assim do lado de fora, você até puxa assim. Ó. Alguns aqui chupam pé de frango. Eu gosto. Alguns aqui gostam de ficar chupando o pescoço do frango. Ai, todo mundo fica oriçado. Todo mundo chupador de pescoço de frango. E de pé de frango. Ué? Tem outros que gostam e brigam pelo curanchim. Tem gente que nem sabe o que é o curanchim. Tem outros que brigam pela moela. Que não são as partes nobres. Mas alguém vai chegar para você e dizer assim, nossa, como é que você come isso? Que nojo! Ou não é? Então, já parei demais aí. Paulo está dizendo, não há nenhum problema. Não coma junto com eles. Não permita que eles vejam você comendo. Você não precisa parar de comprar. mas você não pode permitir que eles comam com você. Se a tua mente não te acusa, você não tem problema nenhum. Mas se te acusa, então para. Mas se a sua mente não te acusa e você está tornando pessoas infelizes, você está errado. Porque você não está morrendo para si mesmo, ainda que você esteja certo. A Bíblia trata a mesma coisa do vinho. Se você vai, tem gente que vai na casa de uma pessoa e vê-o tomando vinho. Eu não tenho problema nenhum. Mas tem outros que olham assim e começam assim, ó. E outro fala assim, o que é? Ai, belisca. Você está vendo ali, ó? Eu que não tomo. Não tomo vinho, mas é um glutão. E aí? Aquele que toma o vinho, a consciência não lhe acusa. Mas quando ele vê um glutão, ele diz assim, mulher, nunca mais traga esse casal aí, porque só faltou eles comer a toalha. Comer demais para ele é sentido de glutonaria. Beber uma taça de vinho para eles é embriagar-se. O que você vai fazer então? A Bíblia diz para você não se embriagar. Mas a Bíblia não proíbe você de beber vinho. Jesus bebia. Imagine você entrando lá em Caná da Galileia e vendo Jesus formar seis... Ou sete? Vasos lá de água. Sete, né? Sete em vinho. Você viu o milagre que Jesus fez? Vi. Você vai continuar seguindo? Vou. Mas ele não deveria ter feito esse milagre. E esse milagre também não vou fazer nunca na minha vida, não. Como é que você ia agir? Quando você está fazendo o certo e não praticando o bem, você magoa pessoas e entristece a Deus. Mas quando você pratica o bem e por causa do bem você magoa pessoas, você agrada a Deus. Quando nós falamos para uma pessoa, você está errado, você está praticando o bem, mas esta pessoa diz, sou dono do meu nariz, não tem nada a ver com isso. Ele ficou errado, ou ele ficou chateado comigo. Mas eu não apenas pratiquei o que é certo, eu pratiquei o que é bom. Então eu agradei a Deus, mas magoei o meu irmão. Mas se eu dissesse para ele, não, está certo, continua agindo assim. Eu agradei o meu irmão, mas entristeci a Deus. E o que você faz? Tudo que eu estou falando com você agora tem como base o grande mandamento de Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, sua mente, sua força e seu espírito. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você ama lá a Deus e você ama o próximo. E você não se preocupe com você. Deixa a sua vida nas mãos de Deus. Haja de uma forma que Deus possa mostrar o seu poder através da sua vida. Então, em penúltimo lugar, caminhando para o fim, todos digam graças a Deus. Tenham cuidado para não ferir outras pessoas. por causa dos seus interesses e prazeres pessoais. Isso também é um papel do discípulo. Tenha cuidado para não ferir outras pessoas por causa dos seus interesses e prazeres pessoais. Se você está junto de um irmão que vocês estão passando na praia, imagine, não tem ninguém naquela praia, mas ninguém. Só tem umas andorinhão, uns andorinhão lá e umas gaivota. E você fala, irmão, esse mar tá para mim. Você pega e tira a roupa e fica pelado. E ele olha você nu e ele diz, meu pai. Tem gente que não admite isso. Eu lembro quando jogava futebol, tinha um cara que era muito cristão, crente mesmo. Ele não se trocava na nossa frente. Nós desconfiamos em alguma coisa. Mas tinha lá quase 20 homens e só ele ia para trás do biombo do banheiro. Ou era um grande homem, um homem, sei lá. Então, certo? Então, correto? Então, vocês também vão, vai pensar mardado assim lá longe. Hein? Então, veja só. Tem gente que não suporta. Então, você não vai na praia, você fica olhando. Obrigado, Deus, pelo mar. Ele diz, obrigado mesmo. O aroma da praia é muito bom. É, maldito irmão do meu lado, hein? Se não fosse ele, eu estava pulando na água. Não é? Mas esse irmão que condena o outro, ele é fofoqueiro. Ou ela é mandona dentro de casa. Você sempre comete um erro. Existe sempre uma área fraca na sua vida. E Deus permite que ela esteja lá. Que é justamente para você tomar uns golpes de vez em quando. De vez em quando ele te dá uns direto. Ou uns cruzados no queixo. Que é para você sentir dor. Você não é perfeito. Mas, se você atingir um nível de maturidade maior, respeite o momento do próximo. Respeite a maturidade do próximo. Você tem todo o direito de fazer o que quiser, mas não pode. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Jesus disse o seguinte, já li, é o último agora, é? Pulei, me empolguei naquela história lá e pulei os pontos, agora é o último, diga lá, amém. Puxa, que desânimo, dá vontade de fechar a Bíblia e ir embora também, viu? Então veja só, você é um cristão autêntico? Então, pense mais na vontade de Deus e menos nos seus prazeres pessoais. Por quê? Jesus disse assim em Mateus 5:6: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Ele não disse crer, mas fazer. Repare o verbo fazer aí de novo. E esse verbo fazer significa o quê? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer o bem proveniente da vontade de Deus. É o que eu tenho explicado a vocês. Quando simplesmente eu viso o meu interesse pessoal, e eu estou sentindo prazer em algo que só me satisfaz e não satisfaz a outras pessoas, aquilo não vem de Deus. Aquele momento. Talvez o que eu tenho em mãos é a vontade de Deus, mas eu não estou agindo segundo a vontade de Deus para aquele momento. Deus está dizendo para você, eu vou fazer isso na sua vida. Amém. Mas você tem que continuar buscando para saber como você deve agir. Para que Deus possa edificar sua vida e de outras pessoas com você. Porque você foi chamado para fazer o bem e não apenas saber o que é certo e errado. A Bíblia diz que é certo para alguns beberem vinho, mas é errado para outros? Alguns acreditam que sim. Mas você que descobriu que não é errado beber uma tacinha de vinho, e você não se sente culpado, não use da sua liberdade para afligir a vida daquele que não conseguiu chegar à sua maturidade. Por isso que a vida cristã não é uma questão de fazer ou deixar de fazer. Vai muito mais além. Jesus disse, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. De novo, o verbo fazer. Em toda a Bíblia está escrito, faça, 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 mas faça o quê? Não é o que você pensa que deve ser feito, mas o que Deus diz que deve ser feito. Não peque por estar escolhendo o certo, mas acerte por estar fazendo o bem. Tenha paciência. Você conhece o ditado que o apressado come cru? Então, tipo, mas eu estou esperando, e se esse tempo não chegar, e se eu não casar, eu tenho que ficar testando. Se Deus disse que vai preparar alguém, você crê nisso. Você não precisa testar nada. Desculpe. Mas é errado namorar? Não. Mas é errado ser namoradeiro. Galinha. Lá no interior a gente falava assim, aquela moça era moça namoradeira. Cuidado, hein? Ela vive de galinheiro em galinheiro, pegando os galos. É assim que a gente falava. E hoje aqui a turma fala galinha, e às vezes não sabe o que é. É a moça namoradeira. Então a pessoa fala, mas e se demorar? Para Deus, não há demoras. Mas propósitos que sobrepujam o nosso egoísmo humano. Deus nunca demora. ele age no tempo certo, por causa dos seus propósitos. Viver para a glória de Deus exige que nós o amemos, respeitemos, o entendamos e sejamos úteis tanto para ele como para as outras pessoas. Quem vive assim terá uma vida abençoada e fortalecida por Deus. Isto fica claro nas palavras do profeta Isaías, que disse: "Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam." Confiar aqui não significa que as coisas devem acontecer do modo como eu quero, mas significa crer e esperar em Deus. Esperar naquilo que ele está mostrando, falando, que ele irá cumprir de acordo com a sua santa e preciosa vontade. Para isso, a pessoa que se dispõe a confiar dessa maneira, ele dá a essa pessoa olhos de águia e asas para voar, para que ele olhe a situação aqui embaixo. E então, quando ele sabe correr e andar, isto é, quando ele está no curso da sua vida, por ter olhado de cima, ele sabe como agir para não magoar pessoas e se tornar cada vez mais forte e corajoso no Senhor. Jesus decidiu que os seus discípulos tinham que aprender sobre ele. E ele esperava das pessoas uma atitude consciente, baseada na verdade e nas escrituras sagradas, como na vontade de Deus. Porque cada pessoa em Cristo é chamada de pedra viva, para uma tremenda construção e eterna. Portanto, esta pessoa nunca escolhe o que é passageiro, mas o eterno, porque aquilo que é eterno não é passageiro, e o que é passageiro não é eterno. Então a pessoa escolhe entre as suas vontades e a vontade de Deus. Tudo que ela quer é agradar a Deus. Ela não vai perder o que Deus lhe prometeu, mas ela sabe como viver aquele momento, porque aquele momento para ela é sagrado, porque Deus está dirigindo a sua vida, e ela faz parte do corpo de Cristo, e ela quer edificar a igreja. Você não pode dizer o que quiser, você não pode fazer o que quer. Você não é dono mais do seu nariz. Você se entregou a Cristo, escolheu, aceitou o seu senhorio para ser escravo de quem você aceitou e escolheu para ser o seu Senhor. Hoje você vive para a glória de Deus, para respeitá-lo, para amá-lo, para conhecê-lo. Se você não buscar conhecimento, você não entenderá quem é Cristo e nem a igreja. Por isso, seus comportamentos não mudam. Porque você não entende quem é Cristo e quem é e o que é a igreja. Você continua fazendo coisas que desagradam as pessoas, e deixa de ser humilde, por falta de consciência cristã, por falta de conhecimento. Você pensa possuir o poder de Deus, mas tudo que você possui é uma fé famigerada, sem conteúdo. Mas Deus quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer que você confie nele de todo o coração. Tudo que ele prometeu a você, e se de fato ele prometeu, ele tem o poder para cumprir. Mas não haja de modo errado. Morra, aprenda a morrer para si mesmo. Porque esta mensagem não é para criança. O que eu estou falando aqui é para pessoas adultas. Crianças, quando saem do estágio do bebezinho, ele só aprende o que pode e o que não pode. Mas o adulto entende porque não pode. E substitui o errado pelo certo e faz o bem. Porque Deus que nós servimos é um Deus de propósito, de grande poder, de misericórdia. E Ele nos ama, Ele ama a todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Se você aplaude o Senhor, aplauda o Senhor e celebre o seu nome em voz de júbilo.